Estudo 20. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de julho. Tenha uma visão positiva do seu ministério. Texto temático. Semeia a tua semente e não dês descanso às tuas mãos. Eclesiastes 11:6. Cântico 70. Procurem os merecedores. O que vamos ver? Quando pregamos, é comum muitos não estarem em casa ou não nos quererem ouvir. Mesmo assim, como podemos manter um ponto de vista positivo sobre o nosso ministério? Este estudo tem algumas sugestões. Parágrafo 1. Pergunta. Que exemplo é que Jesus deixou aos seus seguidores e como é que eles reagiram? Durante todo o seu ministério na Terra, Jesus manteve um ponto de vista positivo e ele queria que os seus seguidores tivessem essa mesma atitude. Quando estavam com Jesus, os discípulos pregaram com zelo. No entanto, com a prisão e a morte de Jesus, eles perderam durante algum tempo a vontade de pregar. Depois de Jesus ser ressuscitado, ele incentivou-os a concentrarem-se na pregação. Por isso, depois de Jesus voltar para o céu, os discípulos começaram a pregar com tanto zelo que os seus inimigos se queixaram. Vejam, vocês encheram Jerusalém com os vossos ensinamentos. Atos 5:28. A legenda da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 1, diz: depois de Jesus ir para o céu, os seus discípulos pregam com zelo em Jerusalém e em muitos outros lugares. Parágrafo 2. Pergunta: como é que Jeová abençoou o trabalho de pregação? Jesus orientou o trabalho de pregação feito pelos primeiros cristãos, e Jeová abençoou-os. A prova disso é que muitos aceitaram a mensagem que eles pregavam. Por exemplo, no Pentecostes do ano 33 era comum, cerca de 3 mil pessoas batizaram-se. Além disso, o número de discípulos continuou a crescer de modo impressionante. Mas Jesus predisse que os resultados do trabalho de pregação seriam ainda melhores durante os últimos dias. Parágrafos 3 e 4. Pergunta: por que é que alguns talvez achem difícil pregar e o que vamos ver neste estudo? Todos nós tentamos manter uma visão positiva do nosso ministério. Em alguns lugares é fácil fazer isso. Porquê? Porque muitas pessoas estão interessadas em ter um estudo da Bíblia. Algumas ficam em lista de espera até uma testemunha de Jeová estar disponível. Mas em outras partes da Terra, os publicadores acham muito difícil pregar. As pessoas raramente estão em casa e, quando estão, têm pouco interesse na Bíblia. Se você morar num lugar onde é desafiador pregar, as sugestões deste estudo podem ajudá-lo. Vamos ver o que alguns irmãos estão a fazer para contactar mais pessoas. Também veremos porque é que podemos manter uma atitude positiva, quer as pessoas ouçam a nossa mensagem, quer não. Continue positivo quando é difícil contactar as pessoas. Parágrafo 5. Pergunta: que desafios é que muitas testemunhas de Jeová enfrentam? Para muitas testemunhas de Jeová, é cada vez mais difícil contactar as pessoas em casa. Alguns publicadores vivem em lugares onde há muitos condomínios fechados ou edifícios de alta segurança. Talvez um porteiro ou segurança proíba a entrada a alguém que não tenha sido convidado diretamente por um dos moradores. Outros publicadores até conseguem pregar livremente de casa em casa, mas quase não encontram os moradores. Ainda outros pregam em áreas rurais ou isoladas onde vivem poucas pessoas. Eles viajam longas distâncias para contactar pelo menos uma pessoa e correm o risco de nem a encontrar em casa. Se você enfrenta alguns destes desafios, não desista. O que pode fazer para superá-los e ser bem-sucedido no seu ministério? Parágrafo 6. Pergunta: o que é que publicadores e pescadores têm em comum? Jesus comparou o trabalho de pregação com o trabalho de um pescador. Alguns pescadores podem passar dias sem apanhar nenhum peixe, mas eles não desistem, adaptam-se. Eles mudam a hora, o local e o método de pescar. Nós podemos fazer os mesmos ajustes no nosso ministério. Veja algumas sugestões. Parágrafo 7. Pergunta: se pregarmos em horas diferentes, qual pode ser o resultado? Tente contactar as pessoas numa hora diferente. Nós vamos conseguir contactar mais pessoas se pregarmos em horas em que é mais fácil encontrá-las em casa. Afinal, mais cedo ou mais tarde, todos voltam para casa. Muitos publicadores conseguem encontrar mais pessoas em casa por pregar à tarde e à noitinha. Além disso, nesses horários, os moradores normalmente estão mais tranquilos e mais dispostos a conversar. Você talvez goste da sugestão de um ancião chamado David. Ele diz que depois de pregar durante algum tempo num território, ele e o seu companheiro de pregação visitam novamente as casas em que não encontraram ninguém. Ele conta: "É impressionante a quantidade de moradores que encontramos em casa na segunda tentativa." A nota diz: "Ao seguir as sugestões apresentadas neste estudo, os publicadores devem respeitar as leis do país sobre proteção de dados pessoais." Fim da nota. Parágrafo 8. Pergunta: como podemos colocar em prática no Ministério o que diz Eclesiastes 11:6? Não devemos desistir. É isso que o texto temático deste estudo nos incentiva a fazer. Eclesiastes 11:6 diz: "Semeia de manhã a tua semente, e não dês descanso às tuas mãos até ao anoitecer, pois não sabes qual é que dará bons resultados, se será uma ou outra, ou se ambas serão boas." David, mencionado antes, não desistiu. Depois de várias tentativas frustradas, finalmente encontrou o morador de uma casa. O homem estava interessado em conversar sobre a Bíblia. Ele disse: "Eu moro aqui há 8 anos e nunca fui visitado por uma testemunha de Jeová." David conta: "Eu descobri que quando finalmente encontramos os moradores em casa, eles geralmente estão interessados em ouvir a nossa mensagem." A legenda das imagens relacionadas com os parágrafos 7 e 8 diz: "Ao pregar em lugares onde as pessoas dificilmente estão em casa, tente contactá-las em horas diferentes." Parágrafo 9. Pergunta: o que é que alguns publicadores fazem quando é difícil contactar as pessoas? Tente um lugar diferente. Quando acham difícil encontrar as pessoas em casa, alguns publicadores tentam pregar num lugar diferente. Por exemplo, eles têm sido bem-sucedidos por dar testemunho nas ruas ou por usar carrinhos de publicações. Dessa forma, eles conseguem conversar pessoalmente com moradores de grandes edifícios, que de outro modo jamais seriam contactados. Também, muitos publicadores descobriram que as pessoas estão mais dispostas a conversar e a aceitar publicações em parques, feiras e áreas comerciais. Florin, um superintendente de circuito na Bolívia, diz: "Nós vamos às feiras e às lojas entre a 1 e as 3 da tarde. Nesse horário, os vendedores estão menos ocupados. Nós temos sempre boas conversas e até conseguimos iniciar estudos bíblicos." A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 9 diz: "Ao pregar em lugares onde as pessoas dificilmente estão em casa, tente contactá-las em lugares diferentes." Parágrafo 10. Pergunta: que métodos pode usar para contactar as pessoas? Tente um método diferente. Suponhamos que tenha tentado contactar uma pessoa várias vezes. Você foi até à casa dela em horas diferentes, mas não a encontrou. Será que existe outra maneira de contactar essa pessoa? Uma irmã chamada Catarina diz: "Eu costumo escrever cartas às pessoas que nunca encontro em casa. Eu escrevo o que gostaria de lhes ter dito pessoalmente." O que aprendemos desse exemplo? À medida que participa no ministério, tente contactar todas as pessoas do seu território. Se não conseguir falar com elas de uma forma, tente de outra. A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 10 diz: "Ao pregar em lugares onde as pessoas dificilmente estão em casa, tente contactá-las por usar métodos diferentes." De seguida, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 7 a 10. Um irmão e a sua esposa pregam num território onde é difícil encontrar as pessoas em casa. O primeiro morador está no trabalho, a segunda moradora num hospital e a terceira a fazer compras. O casal de publicadores consegue contactar o primeiro morador por pregar à noitinha. Eles conseguem pregar à segunda moradora no testemunho público, perto do hospital, e falam com a terceira moradora por darem testemunho por telefone. A legenda das imagens diz: "Ao pregar em lugares onde as pessoas dificilmente estão em casa, tente contactá-las em horas diferentes, em lugares diferentes ou por usar métodos diferentes." Continue positivo, mesmo quando outros não querem ouvir. Parágrafo 11. Pergunta: por que é que algumas pessoas não querem ouvir a nossa mensagem? Algumas pessoas não querem ouvir a nossa mensagem. Elas não entendem porque precisam de aprender sobre Deus e sobre a Bíblia. Por verem tanto sofrimento no mundo, elas não acreditam em Deus. E não estão interessadas na Bíblia porque veem os líderes religiosos que dizem seguir a Bíblia a fazer coisas erradas. Outras estão preocupadas com o trabalho, a família ou os seus próprios problemas e não acham que a Bíblia pode ajudá-las. O que temos de fazer para manter a nossa alegria, mesmo quando as pessoas não dão nenhum valor à nossa mensagem? Parágrafo 12. Pergunta: como é que aplicar o conselho de Filipenses 2:4 nos ajuda no ministério? Mostre que se importa. Muitas pessoas que no início não queriam ouvir as boas novas mudaram de atitude quando perceberam que realmente nos preocupamos com elas. Filipenses 2:4 diz: procurando não apenas os vossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Por exemplo, David, citado antes, diz: quando alguém diz que não está interessado, guardamos a nossa Bíblia e as nossas publicações e dizemos: gostaria muito de entender porque é que pensa assim. As pessoas conseguem perceber quando alguém se importa com elas. Elas podem até não se lembrar exatamente do que dissemos, mas é muito provável que se lembrem de como as tratamos. Mesmo quando o morador não nos deixa falar, podemos mostrar que nos importamos com ele pelo nosso comportamento e expressões faciais. Parágrafo 13. Pergunta: como podemos adaptar a nossa mensagem às necessidades de cada morador? Uma maneira de mostrarmos que nos preocupamos com as pessoas é por adaptar a nossa mensagem às necessidades e interesses delas. Por exemplo, há algo na casa que mostra que aquele morador tem filhos? Quem é pai ou mãe, talvez se interesse pelos conselhos da Bíblia sobre como criar filhos e como ter uma vida familiar feliz. Será que vemos várias trancas ou cadeados na porta? Nesse caso, talvez seja bom falar sobre o grande número de crimes e como isso deixa as pessoas com medo. Pode ser que o morador fique feliz por saber que um dia esse problema vai deixar de existir. Sempre que encontrar alguém interessado, tente mostrar-lhe como os conselhos da Bíblia o podem ajudar. Catarina, citada antes, diz: eu procuro lembrar-me de como a verdade mudou a minha vida para melhor. Dessa forma, Catarina consegue falar com confiança e as pessoas que a escutam percebem isso. Parágrafo 14. Pergunta: de acordo com Provérbios 27:17, como é que companheiros de pregação podem ajudar-se um ao outro? Aproveita a ajuda de outros. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo métodos de pregação e ensino. Também o incentivou a usar esses métodos para ajudar outros. Como Timóteo, nós também podemos aprender bastante com irmãos mais experientes da nossa congregação. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Veja o exemplo de um irmão chamado Sean. Ele serviu como pioneiro durante algum tempo numa zona rural, onde a maioria das pessoas estava satisfeita com a sua religião. Como é que ele conseguiu manter a alegria na pregação? Ele conta: sempre que possível, eu pregava com alguém. Nós aproveitávamos o caminho até à próxima casa para nos ajudarmos um ao outro a melhorar as habilidades de ensino. Por exemplo, falávamos sobre a conversa que tínhamos tido com o morador anterior. Isso ajudava-nos a ver o que podíamos fazer de diferente numa próxima vez. Parágrafo 15. Pergunta: por que é que a oração é muito importante no nosso ministério? Ora pedir a ajuda de Jeová. Cada vez que participar na pregação, peça a orientação de Jeová. Nenhum de nós pode fazer nada no ministério sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando orar, seja específico. Peça a Jeová que o ajude a encontrar alguém que queira ouvir a nossa mensagem e aprender sobre ele. Depois, faça a sua parte e esforce-se para falar com todos os que encontrar. Parágrafo 16. Pergunta: por que é que o estudo pessoal nos ajuda a sermos eficientes no nosso ministério? Reserve tempo para o estudo pessoal. A palavra de Deus diz que os cristãos devem comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando estudamos a Bíblia, conhecemos Jeová cada vez melhor. Então, quando pregamos sobre ele, as pessoas conseguem sentir que realmente acreditamos naquilo que ensinamos. Catarina, citada antes, diz: há pouco tempo, eu vi que precisava de aumentar a minha fé em alguns ensinos básicos da Bíblia. Por isso, Eu estudei com cuidado as evidências de que existe um Criador, de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e de que Deus tem uma organização que o representa hoje. Catarina conta que ter um estudo pessoal fortaleceu a sua fé e aumentou a sua alegria no ministério. Porque mantemos uma atitude positiva. Parágrafo 17. Pergunta. Por que é que Jesus manteve um ponto de vista positivo sobre o seu ministério? Alguns não quiseram dar ouvidos à mensagem que Jesus pregava. Mesmo assim, ele manteve um ponto de vista positivo sobre o seu ministério. Porquê? Ele sabia que as pessoas precisavam muito de aprender a verdade e queria ajudar o maior número delas a aceitar a mensagem do reino. Ele também sabia que alguns que no início talvez não quisessem ouvir, mais tarde poderiam mudar de atitude. Veja o que aconteceu à própria família de Jesus. Ele pregou durante 3 anos e meio, e nenhum dos seus irmãos se tornou discípulo. Mas depois de Jesus ser ressuscitado, eles tornaram-se cristãos. Parágrafo 18. Pergunta. Por que continuamos a pregar? Não é possível sabermos quem se vai tornar um servo de Jeová. Alguns levam mais tempo do que outros a aprender a verdade. E mesmo aqueles que no início não nos querem ouvir, podem passar a glorificar a Deus por ver a nossa boa conduta e atitude positiva. 1 Pedro 2:12. Parágrafo 19. Pergunta. De acordo com 1 Coríntios 3, 6 e 7, o que devemos reconhecer? Nós plantamos e regamos, mas temos de reconhecer que Jeová tem o papel mais importante no nosso ministério. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Getaun, um irmão que serve na Etiópia, conta: Durante mais de 20 anos, eu fui a única testemunha de Jeová num território pouco trabalhado. Mas agora somos 14 publicadores. 13 deles já se batizaram, incluindo a minha esposa e os nossos 3 filhos. Em média, 32 pessoas assistem às nossas reuniões. Getaun sente-se feliz por ter esperado com paciência que Jeová ajudasse outros a fazer parte da sua organização. Parágrafo 20. Pergunta. Por que podemos dizer que somos como uma equipa de resgate? Para Jeová, todas as pessoas são preciosas. E Ele dá-nos o privilégio de trabalhar juntamente com o Seu Filho para reunir pessoas de todas as nações antes do fim deste sistema. O nosso trabalho de pregação é parecido com o de uma equipa de resgate. Nós somos como os membros de uma equipa enviada para salvar pessoas que ficaram presas numa mina. Talvez apenas alguns da equipa consigam resgatar um sobrevivente, mas o trabalho de todos é importante. Podemos dizer o mesmo do nosso ministério. Não sabemos quantas pessoas ainda vamos conseguir resgatar do sistema de Satanás. O que sabemos é que Jeová pode usar qualquer um de nós. Andreas, que vive na Bolívia, diz: Para mim, cada pessoa que aprende a verdade da Bíblia e se batiza é o resultado de um trabalho em equipa. Precisamos de ter esse mesmo ponto de vista positivo sobre o nosso ministério. Se fizermos isso, Jeová vai abençoar-nos e o nosso ministério vai ser uma fonte de verdadeira alegria. Qual é a sua resposta? O que pode ajudar-nos a contactar pessoas que dificilmente estão em casa? Como podemos ajudar as pessoas que no início não querem ouvir a nossa mensagem? Por que continuamos a ter uma visão positiva do nosso ministério? Cântico 66. Vamos declarar as boas novas. Fim do artigo.